Me impressionou muito o carinho do povo. É uma coisa muito forte no tocar as mãos, sabe, no olhar. E eu faço questão, porque eu acho que política é química, política é a gente se tocar, é a gente, sabe? Porque é o que sobra da vida política da gente.
Ei, que eu caí, me levanta, é jeito que o corpo dá. Meus amigos que veio de longe, veio aqui pra apresentar. Me chamo Doutor Joinha, sou filho desse lugar.
Hoje nós temos casa, nos reunimos, a associação, e fomos buscar isso, né, graças a um governo que tinha um olhar para a pobreza.
Na verdade, a palavra governar deveria desaparecer, deveria ser a palavra cuidar. Alguém tem que cuidar desse país, alguém tem que cuidar do povo, alguém tem que cuidar do meio ambiente.
Escutamos aí um trecho do teaser do filme O Povo Pode, sobre a caravana de Lula no Nordeste. E para falar a respeito do assunto, temos Max Alvin, diretor e produtor do documentário. Bom dia, Max.
Bom dia, Glauco. Prazer estar com vocês aí na Rádio Brasil Atual, com seus ouvintes, e poder contar um pouquinho dessa história.
Justamente queria saber primeiro, Max, como que surgiu a ideia de fazer esse longa?
Então, a ideia original do Povo Pode, né, do filme, é da TVT. A TVT entrou em contato comigo, me convidando para a direção desse projeto, e nós constituímos uma parceria entre a TVT, o Instituto Alvorada Brasil, que é uma ONG, uma organização não governamental de Brasília, e o Canal e Produções, que é a minha produtora. Organizamos um pool para viabilizar recursos, para viabilizar estrutura, para, enfim, viabilizar as condições, né, para fazer um projeto dessa envergadura. Porque você sabe que acompanhar o ex-presidente Lula não é brincadeira, não.
Sem dúvida.
O homem é uma máquina, né? Ele é uma máquina. Aqueles 72 anos de lá engano. Ele deu uma surra na nossa equipe que não foi brincadeira, não.
Foi complicado fazer aí esse acompanhamento.
Fazer um longa-metragem, um filme, as pessoas não têm ideia da estrutura que está por trás de um longa, né? É uma operação em si já muito complexa. Agora, fazer ele como um road movie, que a gente chama, né, um filme feito na estrada, é bastante complexo. Foram 20 dias de filmagem acompanhando o Lula, né, do dia 16 de agosto até o dia 5 de setembro. No Nordeste, tudo feito ali, como eu diria, no improviso, no sentido de que a gente não sabia muito o que ia acontecer. Por exemplo, quando o ex-presidente saiu de viagem, a ideia é que ele percorreria 27 cidades em 20 dias. Na prática, foram 58.
São muitas paradas improvisadas, né? No meio das estradas mesmo ali, o presidente Lula parava.
É uma comoção incrível, né? A quantidade de pessoas que paravam a gente, a comitiva na estrada. Isso tudo altera cronogramas, isso tudo altera uma quantidade muito grande de coisas. Então a equipe tinha que, usando um termo aqui mais comum, tinha que rebolar, né, para dar conta da agenda do presidente. E foram muitas câmeras, uma estrutura grande para poder fazer de fato um longa à altura dele, né? Então esse esforço teve que ser dividido, digamos assim, entre essas três instituições para a gente dar conta. Além do apoio enorme que a gente contou de movimentos sociais, de sindicatos, da CUT, do PT, enfim, de um conjunto enorme de organismos que puderam contribuir de forma muito espontânea para a gente dar conta de fazer o filme. E veja bem, tudo com uma liberdade editorial, com uma autonomia de produção muito rigorosa. E isso também é algo que chama muito a atenção. Num filme dessa envergadura, pode-se imaginar que fosse um filme do presidente, quer dizer, controlado por ele ou controlado pelo PT. Isso não foi o que aconteceu. Houve uma gentileza sempre muito grande por parte da equipe. Enfim, foi uma experiência realmente incrível. E só para completar, além dos 20 dias de ida, né, que a gente chama assim, que foram esses acompanhando o presidente, o longa o período de filmagem, ao todo foram de 36 dias. Então, a gente, assim que chegou em São Luís do Maranhão, que foi a última parada do ex-presidente no Nordeste, nós retornamos pelo mesmo caminho de carro, aí mergulhando na vida de 7 personagens, que é o que compõem o longa-metragem.
E é isso, inclusive, que eu ia te perguntar. Não é um filme exatamente sobre o ex-presidente Lula, mas sim um filme, como diz aqui o release, através do Lula, para captar esse Brasil profundo ali.
Exato. A gente avaliava o seguinte, que o ex-presidente... Eu brinco que o Lula é um imã, né? Todas as câmeras parece que tem um imã para ele. Então, tudo olha para o Lula, por motivos óbvios, né? Ele é essa figura emblemática, internacionalmente conhecida que é. Então, a gente tem muitos filmes, existe muito material audiovisual sobre o Lula. O que não existia, pelo menos na nossa percepção, era um material rico, um material sólido, profundo, que observasse o que ele olha. O que o Lula olha? Né? O que compõe essa carga subjetiva que constitui o olhar da política que ele desenvolve? Quer dizer, por que, por exemplo, a gente fala tanto em igualdade de direitos, em justiça social, mas do que se trata isso, né, na prática? O que é isso na prática? O que é você olhar para a realidade do brasileiro e ver por que que é necessário a gente ter política pública para as pessoas mais pobres ou para as pessoas que estão mais abandonadas ou, às vezes, completamente abandonadas pelo Estado. Então, o filme ele olhou para isso, ele buscou usar a caravana como uma espécie de guia e não como foco. A gente foi acompanhando o ex-presidente Lula e, enquanto a caravana ia passando pelos lugares, a gente ia observando o que ele observava, o que estava nos discursos dele, o que ele estava, qual era a escuta do ex-presidente para aquela população, o que ele ouvia, ou seja, né, qual é esse caldo que constrói, né, que vai construindo a política, o que será a política pública, o que foi, né, até agora, o que será a política pública de um eventual governo dele no futuro. Então, é isso que é o olhar do filme. O filme vai contar isso. E para isso, obviamente, a gente, eu brinco que a gente é contador de história, né?
Sim.
Então, para isso, a gente é obrigado a contar uma história, ou histórias. E nesse sentido, ao longo desse percurso de 20 dias, nós fomos ali investigando, tentando buscar personagens que conseguissem, pessoas reais, que conseguissem identificar as enormes variáveis disso, né? E aí surgiram os 7 personagens que, na volta, a gente foi mergulhar na vida deles e conhecer a realidade deles profundamente.
A Rádio Brasil Atual, junto com a TVT e a Rede Brasil Atual, fez a cobertura da caravana do ex-presidente Lula no Nordeste com a repórter Cláudia Mota. E era impressionante, Max, porque ela sempre trazia depoimentos de pessoas que não idolatravam a figura do Lula de forma gratuita, né? Elas tinham um sentimento de gratidão de fato, mas porque suas vidas tinham sido transformadas efetivamente por políticas públicas, né? Então eram sempre depoimentos, em geral, muito emocionados, mas que traduziam ali justamente o que você falou, que é a aplicação de uma política pública transformando a vida de uma pessoa. Nessa caravana, que fatos mais te impressionaram ali, justamente com esses personagens, inclusive, que você destacou?
Esse ponto que você tá trazendo é realmente um dos marcantes, né? Chama muita atenção de que a maior parte das pessoas que vão aos atos, e diferente do que a grande mídia talvez tenha divulgado aqui no Sudeste, a caravana do Nordeste foi um tremendo sucesso, do ponto de vista de público, né, de participação das pessoas, e o filme vai poder explicitar isso, porque você tem imagens, nós tivemos muito uso de drones, então você tem imagens aéreas que mostram aquelas multidões gigantescas em praças públicas. A gente chegava em cidade de 25 mil pessoas e tinha 15 mil, 20 mil na praça. Só que é isso, quer dizer, 70% da cidade foi o Lula. Então é uma coisa muito marcante. E dentro dessa enorme, né, enormidade de pessoas que ia tentar ver o ex-presidente, eu sempre tenho dito que o que mais me chamava a atenção, e eu acho que o filme fala bastante dessa parte da população, é que a maioria dessas pessoas, eu circulava muito entre a população, conversei com centenas de pessoas nesse percurso, a maioria dessa população estava ali exclusivamente para tentar cruzar com o ex-presidente, olhar com o ex-presidente durante aqueles poucos segundos, seja ele entrando no palco, ele saindo do palco, ou às vezes ele no palco, e naquele momento em que cruza o olhar, ele poder olhar para o presidente e dizer: obrigado, presidente, obrigado pelo que você fez pela minha vida, ou pela dos meus filhos, ou enfim, da minha família. Isso é muito tocante, sabe? É algo que é muito marcante, você falar: bom, nós não estamos falando de um causuísmo, quer dizer, de uma relação construída por um marketing qualquer. Nós estamos falando de uma história de vida, nós estamos falando de gente que nunca teve escola e que pôde ter, nós estamos falando de gente que nunca teve saúde, que pôde ter o acesso, né, à saúde, gente que nunca teve uma casa, gente que nunca teve acesso à energia elétrica. Sabe o que é viver sem energia elétrica? Quer dizer, são muitos os programas sociais que durante o governo Lula e o governo Dilma, o PT teve condição de atuar, né, de exercer, de produzir na vida dessas pessoas. Então a gratidão é um dos pontos que eu classificaria assim como muito marcantes, né, nessa minha viagem, corroborando aí com o olhar, né, o depoimento da Cláudia. Agora, outro ponto que eu acho que também me surpreendeu muito é perceber o seguinte: o quanto o Nordeste mudou. Eu visito o Nordeste há cerca de 30 anos, pelo menos, né? Eu sou mineiro, moro em São Paulo há 30 anos, mas por força da profissão vou muito, né? Viajo muito pelo Brasil, visito há pelo menos uns 30 anos. E fazia um bom tempo que eu não ia ao Nordeste, especialmente ao Nordeste mais profundo, né? Ao sertão daqueles vários estados que compõem, os 9 estados que compõem o Nordeste. E eu fiquei muito impressionado com cidades do interior do Nordeste que se desenvolveram, que cresceram, que ampliaram. Então isso me chamou muita atenção. Você vê aquilo na prática, né, que o presidente fala. Ele diz muito que, por exemplo, o Bolsa Família, muitas vezes lê-se o Bolsa Família como um programa social que dá dinheiro para as pessoas. Seria uma esmola, né?
Sim.
Como diz uma personagem minha, seria um Bolsa Miséria. E muito pelo contrário. Primeiro, ele não é um Bolsa Miséria. É marcante, é decisivo, mais do que marcante, é decisivo a existência do Bolsa Família ou não. É, tem famílias ali que, se não receberem aqueles R$190, os R$190 é o limite entre passar fome e não passar fome, entre ir para o crime organizado e não ir para o crime organizado, né, ser capturado pelo crime organizado, é o limite entre as crianças estarem na escola e estarem na rua. Então, portanto, não é uma coisa banal receber aqueles R$190, é decisivo na vida daquela pessoa. E além disso, como diz o ex-presidente Lula, esse dinheiro, ele movimenta economias. Porque aqueles R$190, na hora que ele chega no bolso daquela mulher, ou daquela mãe, ou daquela família, imediatamente eles vão para o mercado, para a vendinha, para a bodega do lado. E isso tudo vai gerando um ciclo virtuoso para aquela cidade. Especialmente nas cidades pequenas, isso movimenta a economia. Então as pessoas aqui no Sudeste muitas vezes não têm ideia do que é isso. Né? Isso produz progresso, isso produz uma mudança estrutural naquela sociedade, né? Então isso me chamou muita atenção, é um outro ponto que eu destacaria. Talvez um terceiro, só para dizer, né, assim, são muitos, viu? Mas para dizer um terceiro, é educação, né? Educação é um negócio impressionante, né? Eu diria que a caravana do Nordeste foi a caravana da educação também. Famílias que nunca tiveram acesso à educação e que puderam ter, e o que que isso muda na vida dessas pessoas, né? É muito marcante, viu? É muito tocante. E a gente fala tanto no Brasil, né, de que o Brasil só vai mudar quando a gente investir em educação. Investiu-se pesadamente em educação e de fato muda mesmo.
muda mesmo. É uma mudança evidente, né?
Agora tem que ir lá ver. Você ficar assistindo televisão aí nas TVs tradicionais, TV até é diferente, mas se você ficar assistindo as TVs tradicionais aí, da grande mídia, vai ser difícil você ver isso. Você vai ficar vendo novela e a novela é um mundo fantasiado, né?
E você, então, inclusive, falando, né, Max, da questão do Bolsa Família, estava lembrando aqui que uma das condicionalidades do Bolsa Família é justamente que se mantenham os filhos na escola. Né? E aí, quando você combina isso com a expansão do ensino universitário federal no interior do Nordeste, uma coisa conecta com a outra, a gente tem aí a mudança por meio da educação.
Exatamente. Porque nasce lá na educação fundamental, né, por conta da história de que a pessoa, para receber o benefício, ela se obriga a manter os filhos na escola, então, quer dizer, já atua de imediato na vida dessas crianças e vai seguindo durante todo o percurso da vida acadêmica desse cidadão, porque são cidadãos, a gente precisa parar de pensar as pessoas como consumidores, elas são cidadãos, elas têm direitos, então vai seguindo esse cidadão ao longo da vida dele até dar a oportunidade dele de entrar na universidade. E eu vi N relatos de jovens, né, com 20 e poucos anos hoje, que puderam cursar a universidade e que foram os primeiros das suas famílias, o que isso impactou na vida deles? Porque impacta em todos os planos, entende? A gente tende a ver só o econômico. Ah, ele, por estar capacitado, né, educacionalmente, ele vai ter um melhor trabalho e, portanto, melhor renda. Ok, óbvio que sim, isso acontece mesmo, mas muda tudo. Né? Muda a forma desse sujeito se alimentar, muda a forma dele se relacionar com a sociedade, muda a cidadania dele, ou seja, é um impacto civilizatório. É algo muito mais importante do que simplesmente, olha, isso vai dar emprego ou não vai dar emprego. Evidentemente, isso é muito importante, mas não é exclusivo.
Certo. E Max, o filme da caravana do Lula no Nordeste, O Povo Pode, ele faz parte de um projeto de financiamento coletivo, né? Você poderia explicar para a gente e também falar para as pessoas como elas podem participar?
Então, não precisa dizer a dificuldade que é primeiro, arrecadar recursos para fazer um filme no Brasil. Né? O nosso cinema ainda é um cinema muito incipiente, né? Ele avançou muito nas últimas décadas, mas ele nem se compara com, né, com grandes centros produtores de cinema mundiais. Agora, fazer um filme sobre o Lula nesse momento político que nós estamos fazendo é de uma ousadia muito grande.
Sem dúvida.
Né? Não, não há como, sendo muito objetivo, buscar recursos no mercado. Né? O presidente está sofrendo um bombardeio de todos os lados. Então, nós entendemos naquele primeiro momento que era urgente a necessidade de a gente sair para captar, nos cooperamos, como eu disse, essas três instituições, mas veja bem, os recursos que tínhamos, como eu tenho brincado, todas as moedas do nosso cofrinho a gente já pôs. Então agora nós estamos numa fase de roteirização e montagem do filme, esse é o momento que nós estamos. E esse processo de roteirização e montagem é bastante oneroso. Então a gente fez uma avaliação e entendeu que esse filme é um filme do povo brasileiro para o povo brasileiro. E nesse sentido era a hora da gente convocar a população brasileira a nos ajudar a concluir esse projeto. E existe hoje, né, essa figura da em bom português, da vaquinha virtual, né, que é o chamado crowdfunding, que é você chamar um financiamento coletivo, onde cada pessoa contribui com um pouquinho que ela pode. Né? Mas aquele pouquinho que ela pode, somado aos milhares, faz com que a gente consiga os recursos para finalizar, né, esse longa-metragem. Então a gente lançou, agora no finalzinho de dezembro, há poucos dias na prática, a vaquinha virtual do Povo Pode, em parceria de divulgação e de comunicação com o DCM, com o Diário do Centro do Mundo. Eu vou dar aqui o endereço do link, né, para que o nosso ouvinte que puder contribuir possa clicar, conhecer mais do projeto, inclusive lá tem acesso a esse teaser, né, que vocês passaram um trechinho agora na íntegra. O teaser, para quem não sabe o que é teaser é uma espécie de resumo do filme, é um pouco mais do que um trailer. E nesse link você tem acesso também, que é projetoalvorada.dcm.com.br. projetoalvorada.dcm.com.br. Nesse link você tem condição de fazer a sua doação. A doação pode ser feita através de cartão de crédito, ou se você não tiver cartão de crédito ou não quiser fazer um cartão de, né, usar o cartão de crédito, pode ser também feito por depósito bancário. A partir de R$ 25,00, a gente tem lá, está tudo detalhado lá nesse link, um conjunto de recompensas, né, que a gente entende que é importante também recompensar. Seja recompensas no plano de créditos no filme, para aqueles que quiserem aparecer, ou link para assistir o filme, até participar da produção, né? Tem vários níveis de recompensa a depender do valor que você contribui. Mas o importante é contribuir. Eu acho que a gente fala muito de cidadania, de participação, né, Glauco? E às vezes fica só na rede social, né? Isso. Reclamando. Eu acho que a gente só tem um jeito de participar politicamente, indo para a rua, se manifestando, atuando de fato, né? É lógico que é importante também dar a sua opinião na rede social, mas a gente não pode ficar exclusivamente atrás do Facebook, né? É hora de se movimentar. Esse filme é uma forma de se movimentar, porque a gente está hoje no Brasil numa disputa, como que a gente chama de disputa comunicacional, muito grande, né? Basta dizer isso que eu estou te dizendo. No Sudeste não saiu quase nada, né, da caravana do Lula no Nordeste, e aquilo movimentava cidades inteiras. É um absurdo isso é um absurdo.
Nas redes sociais, muitas fotos adulteradas, imagens, mostrar que, na verdade, a caravana era um fracasso, quando a gente sabia, porque estávamos acompanhando em loco, sabia que aquilo não era verdade. Né?
Companheiros nossos, jornalistas aqui em São Paulo, quando eu voltei, muitos me abordavam dizendo, pô, foi fraco, hein? Como foi fraco? Você não tem ideia de como foi forte. Então, quer dizer, isso é uma disputa, entende? É parte da disputa política disputar a comunicação. Então, aqueles companheiros, aqueles cidadãos que entendem que esse projeto de um país mais justo, né, um país socialmente mais justo e melhor é possível, eu convoco a todos esses brasileiros para entrarem nesse link e contribuírem para a gente poder contar essa história, para a gente poder mostrar isso, porque é aquela velha máxima, né? Uma palavra, uma imagem vale mais do que mil palavras. As imagens vão provar não só o volume de pessoas que estavam na caravana, mas especialmente a relação, né, que se dá entre o Lula e o povo. E, num outro plano, como eu dizia, a realidade desse povo, não a realidade fabricada, a realidade mesmo, o que esse povo está vivendo lá. E por que que é necessário ter política social no país, né?
Repetindo aqui o link, então, é projetoalvorada.dcm.com.br. Max, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Glauco. Um grande abraço aí para os ouvintes da Rádio Brasil Atual e para você e para toda a tua equipe.
Tá certo. Conversamos aqui com Max Alvim, diretor e produtor do documentário O Povo Pode.